Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Hello, hello, baby, aquele, aquele, aquele. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, meus queridos, Dona Sil, Gabriel, como estão?
Buenas noches, estamos bem.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos indo. E vocês, como estão?
Eu tô bem, aproveita, tu não falou que as pessoas precisam se apresentar, então se apresenta, quem você é?
Eu sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel.
Só isso? Você só é isso na sua vida? Que tristeza.
Ai, para.
Você não é mais nada além disso. Você não é professora, você não é diretora.
Estou diretora, não sou diretora. Porque...
Ai, ela adora falar isso. Estou... Hoje eu...
Estou diretora porque eu vou voltar pra sala, querido. É só um período.
Hoje eu não sou gay, eu estou gay.
Não, você é gay. Tá?
Vai. Ô, Gabriel, fale aí um pouco sobre você agora.
Meu nome é Gabriel, 23 anos, faço faculdade de administração, estou na sétima fase, sou editor aí do podcast, participo do podcast, e de resto, por enquanto, como está na quarentena, estou sem trabalho, desempregado atualmente.
Isso aí, se tiver ruim a edição, reclame com o Gabriel.
E com o Guilherme também, né? Aquele chato pra cacete.
Me tira dessa. Se você chegou agora, nós somos uma família e a gente utiliza deste espaço, deste momento, para falar sobre assuntos. É tipo uma reunião em família. Gabriel e Dona Sil moram juntos em Florianópolis e eu moro sozinho não, né? Com meu esposo no Rio de Janeiro. É isso. Vamos começar o papo aqui. Gente, essa semana como que vocês estão, quarentenas? Porque eles são de Floripa, né, gente? Poucas pessoas sabem, mas Floripa tava com uma... O coronavírus foi mais leve lá, né? Poucas mortes, etc. e tudo mais. Só que agora as coisas deram uma piorada por conta, né, que o governo acabou abrindo alguns... estabelecimentos, e por conta disso tiveram que voltar para a quarentena, então eles estão novamente isolados. Eu quero saber de vocês, estando isolado, como vocês fazem assim para cortar cabelo? Vocês conseguem ainda cortar cabelo? Tipo, alguns lugares estão abertos, como que é? Como que funciona?
Ah, a barbearia tá aberta ainda, a gente vai, eu pelo menos, a mãe vai no cabeleireiro, né? Eu vou no barbeiro e corto o cabelo normal.
Na verdade, eu também vou no cabeleireiro, que é meu amigo, então ele atende por horários, então quando eu chego lá, só tem eu, daí fica muito mais fácil, né? E eu também, na verdade, eu também estou trabalhando, eu não estou na quarentena, eu estou fazendo rodízio lá no meu trabalho, o pessoal da secretaria, né, tomando todos os cuidados. Mas aqui em Floripa a gente viu que já aumentou muito os números de Covid positivo, né? Talvez por isso que ele voltou a fazer de novo toda essa quarentena, né?
É porque, na verdade, o que aconteceu? Eles abriram o transporte público, aí, tipo, era pra ser só 40% dos passageiros. Mas, tipo, tava chegando lá no terminal... Tipo, ônibus lotado, cheio de gente, assim.
É que as pessoas, não adianta. O ser humano não aprende, a gente é para refletir, mas não adianta. Eles não têm essa noção. É muito egoísmo ainda, infelizmente. Né? E isso acaba até
assim, quando você
revoltando a gente. Tem situações que chegam a revoltar. Porque quando tu vê pessoas que reclamam do prefeito nesse momento, porque ele está fazendo as medidas protetivas certas, né? E eu também entendo esse pessoal também que vive do comércio. Não é fácil, né? Uma hora, agora que estava tendo essa reabertura, se eles tivessem continuado com cuidado, né? Não, eles foram liberando, liberando. E o pessoal também não se dá conta, né, mesmo, né? Inclusive, até no Rio de Janeiro, né, Guilherme? Eu vi no jornal as praias lotadas, né?
É, aqui assim, as praias foram liberadas, se eu não me engano, para ou para exercício físico e para os surfistas, né? Só que as pessoas estão indo para passear, para dar uma volta, né? Eu acho que... as pessoas acham que limitação é só algumas coisinhas, mas não, gente. Tipo assim, é tudo ainda, entendeu? Eu acho que, assim, coisas urgentes, eu preciso comprar uma roupa por tal motivo, daí tá, vai lá na loja. Mas não é assim, tô sem fazer nada, vou lá na loja. Não é assim, é uma limitação, você... Tem que continuar ainda isolado, você não pode ficar saindo de casa por qualquer motivo. Então, são várias medidas que você tem que tomar para ficar, né, tipo, para ficar bem mesmo, ficar bem em casa, para ajudar as pessoas, né, ter empatia por quem tá em casa e tá sofrendo por conta do coronavírus.
E assim, enfim, também, olha só. E também, eu pinto, eu faço retoque de cabelo, do meu cabelo... Na verdade, a idade vai ficando branco, né? Aquelas coisinhas de mulher. E eu tô fazendo a cada 2 meses também. Já economizo e vou poucas vezes no cabeleireiro. E cortar realmente faz tempo que eu nem corto meu cabelo.
Essa é a quarta vez que eu cortei, né? E eu tomei uma decisão que eu acho que eu não volto mais pro cabeleireiro, porque... Todas as vezes que eu ia pro cabeleireiro, eu não gostava do corte, porque eu sou muito chato. Muito, sou muito chato. Então, eu comecei a cortar aqui e comecei a gostar. Eu fui percebendo que eu tô gostando mais do meu cabelo agora do que antes. Então, eu tô pensando ainda se eu vou voltar mesmo pro cabeleireiro ou só vou continuar cortando em casa. Eu achei prático, é fácil, não achei tão difícil. É claro que não fica perfeito, mas não é nada que eu senti um impacto tão grande.
Também mudei o corte, tipo, eu sempre cortava do mesmo jeito e não gostava. Daí, como a gente tá em quarentena, assim, eu tipo, eu cheguei e pensei, corta bem curtinho aí. Aí gostei também.
Ai, esse Gabriel, gente, o dia que ele cortou esse cabelo, ele chegou em casa e ele começou assim, eu vou lá cortar o cabelo, acho que vou raspar aqui do lado, vou fazer aqui do lado. Se Gabriel faz o que tu achar melhor... Daí ele chegou, ele veio, ele começou. Aí ele tirou o boné, ficou bom. Daí ele ia para frente do espelho. E eu não gostei. Depois, aí eu disse, cara, se tu vai ficar em casa, vai se acostumando mais.
Cara,
ficou legal.
Eu
ficou
sou tipo, legal. Eu corto o cabelo, acho feio. E daí, já que eu cortei, eu começo a botar umas roupas para ver se fica legal, tá ligado?
O meu cabeleireiro é uma pessoa que eu confio bastante também, mas tem um probleminha. Às vezes eu gosto, eu tenho um corte, né? Daí eu vou lá, levo pra ele, eu quero desse jeito. Porque eu já fui em alguns cabeleireiros que a gente fala assim, só tira 5 dedos, tá? Eu quero só as pontinhas. Poxa, tirava um monte. Daí tu fica meio sem graça, né? Porque já tá cortado, sai com aquela cara assim, gostou? Gostou? Daí tu sai com aquela cara assim, meio sem graça, porque vai dizer o quê? Vai dizer que não gostou, o cara vai colar o teu cabelo, não vai mais. Daí eu já nem vou mais, mas meu cabeleireiro é bom. Eu falo assim, eu quero assim batidinha atrás e na frente eu quero as pontas longas assim, né? Daí ele falou assim, isso é Bob Long, sei lá como é que é o nome desse corte. Só que ele tem um problema, gente. Ele vai lá e cortou meu cabelo, fica muito bonito, amei. Aí depois ele vai lá no Instagram, todas as pessoas, que ele vai lá e fala assim, eu queria cortar o meu cabelo, queria uma ideia. Ele vai lá e corta igual o meu, todos. E a minha mãe antes, ela sempre vai nesse cabeleireiro. E às vezes eu também fazia assim, repicado, assim, na frente, assim, né, na franja. Aí a minha mãe vinha igual a mim, quando ela vinha de lá. Só que eu nunca perguntei pra mãe. De repente ela falava assim, Pedro, eu quero cortar igual a sua. Eu falei, seu Pedro, a mãe pede pra cortar o cabelo igual o meu. Eu disse, não, ela pede pra fazer um corte novo daí. Eu faço. Eu disse, pô, cara, para de cortar igual o meu. Aí ele é muito engraçado, ele fala assim, cala a boca. Ai. Gente, é incrível
esse
isso.
Esse é o problema, é, É no bairro, né? Porque a mãe pede um corte diferente quando vai ver o bairro inteiro tá com o cabelo.
Não, até que, não sei, vai, a pessoa de outros lugares que vão, nem. Eu acho que são poucas pessoas que vão ali do bairro. Se há uma coisa que tem bastante aqui no nosso bairro, é salão e barbearia, né, Gabriel?
É, isso é verdade.
Mas ele, gente, eu vejo só no Instagram, olha que linda a minha cliente, meu Deus, igual meu. Eu não, nem, até desanimei, já não cortei mais.
Mas a mãe fala isso, mas também quando ela traz roupa pra gente, tipo, Gabriel, olha só essa peça de roupa linda. Aí o cara, tipo, pô, gostei. Aí do nada tem, tipo, mais seis peças daquela, só que com outra cor diferente.
Mas, Gabriel, tu tens que entender que eu não vendo só no bairro.
Ah, mesmo assim, é
Ah,
região.
não, mas.
Na festa, se eu fosse numa festa, eu encontraria meu
Ah,
carro no
não,
carro.
mas. Ah. Eu falo assim para as minhas amigas: se vocês não andam junto, então pode comprar.
Eu
Mas o
lembro de ter
Guilherme
comprado sempre
também,
cabelo no.
falar em
Ah.
cabelo, eu quero expor o amiguinho. Uma situação que
Ok,
teve com o
peraí, deixa eu
cabelo.
contar uma história de cabeleireiro. Peraí, tu nem deixou. Eu lembro também que no passado, quando eu ia cortar o cabelo, eu cortava o cabelo ali do lado de casa, né? Atrás de casa. E
Aonde?
daí eu falei assim, ô mãe,
Surfistinha,
como
né?
que é pra cortar?
É!
Como que é pra cortar?
Que engraçado os filhos,
Era
né?
surfistinha ou
Como é que eu
homenzinho?
corto meu cabelo? A gente que dizia como é que era.
É, e daí era isso, era surfista ou homenzinho. Daí ela falava assim, ai, ela que decidia, né? Porque eu nem lembrava o nome. Daí eu falava assim, como que é dela? Homenzinho. Daí ele ia lá e cortava. E daí no mês seguinte, surfistinha. E o surfistinha era horrível, porque parecia que ele botava um pinico na minha cabeça e cortava, porque ficava aquele negócio
Eu ia falar isso.
Ô Guilherme, tu lembra uma vez que tu foi cortar, foi lá na casa de uma amiga minha e a mãe dela cortava cabelo? Aí tu chegou lá,
Ah, eu sei dessa
neném.
história. Eu sei até o que tu vai falar agora.
Daí.
Essa história me dá um ódio.
Daí ela não tava no salão, ela tava na cozinha dela com uma cava, botando o Guilherme e começou a cortar o cabelo do Guilherme
Não,
e eu
peraí.
vi
Primeiro conta
e.
direito. A gente foi lá. Peraí. A gente foi lá para cortar o cabelo, porque na época tava bombando um personagem do Henrique Castelli em alguma novela. Lembra que era isso?
Sim, eu não sabia,
E
não
daí eu
lembrava
falei assim:
disso.
ah, eu quero esse cabelo do Henrique Castelli. Tu lembra, né, mãe? Que daí eu falei: eu quero esse cabelo do Henrique Castelli. Aí tu bem assim: ai, vamos lá, guri, porque a mãe dela corta e ela corta super certinho. Deu, mãe, mas ela sabe cortar esse igual do Henrique Castelli? Ela, óbvio, ela corta isso direto lá. Ah,
Aí
é isso?
ela
Ah!
cortou o corte, é Henrique
Tomou.
Castelli, né? Ela cortou o menino do calabouço do castelo.
Não, e daí ela cortou. Era, o que era pra ter sido Henrique Castelli virou Chitãozinho e Xororó. Entendeu? Do tipo assim, ela cortou franjinha na frente e atrás deixou comprido. Porque o cabelo do Henrique Castelli era meio tipo um surfista cabelo longo. Ela cortou na frente curtinha e atrás
Gente,
deixou longo. Ficou igualzinho Chitãozinho e Xororó.
só os menudos.
Eu voltei pra
Não, eu me
casa, tipo,
lembro. Deixa.
assim, quase xingando a mãe.
Não, eu lembro
Ah,
dessa
pode contar.
volta perfeitamente, tá? Aí ele tava lá desse gostasse, mas eu já vi que ele não via mais. Eu já vi que ele ficava sério. Desse cara, ele não gostou. Depois a gente veio andando. Ele parecia um furacão na minha frente. Ele parecia um furacão. Calma, Guilherme, espera. Não, não quero saber, não gostei. E disse, Guilherme, cresce rápido. Eu não quero saber. E ele vinha com a touca na cabeça. Eu não tiro mais essa touca. Gente, ele veio,
Não, mas ficou
parecia um
horroroso.
furacão na minha frente. Credo.
Mas a
Mas
mãe
tinha
é
ficado
sempre esse
horroroso. A
Miguel
mãe sabia
assim,
que
né?
tinha ficado horroroso porque a mãe ficou quieta também. Ela
Não, e
sabia, não
pior
falava
que eu
nada.
aí eu não queria rir, né? Eu comecei a olhar para ele, ele ia na minha frente e eu ria atrás. Meu
Não,
Deus,
tava
mas
horroroso.
naquele dia eu disse assim, meu Jesus, nunca mais na minha vida eu faço tosse desse.
Aí é
É, daí
triste.
eu consegui, eu fui, no outro dia eu botei um boné e fui cedo pro cabeleireiro e ele consertou, daí ajustou.
Meu Deus.
Mas eu lembro que, nossa, foi horrível. E não foi a primeira vez também, teve uma vez que eu já tava até meio que calvo, né, demais, por conta do que eu tinha muita calvície, agora eu fiz o transplante capilar. É, mas tu lembra que eu fui também cortar no Pedro?
Ah,
Eu
sim.
falei assim, ô Pedro, é pra cortar, assim, eu mostrei uma foto pra ele, gente, pois ele picotou o meu cabelo,
Que
picotou, que tipo
engraçado,
assim,
né?
se eu tinha calvície, eu fiquei careca depois do picote, do corte dele. Eu fui obrigado a comprar uma pomada pra, tipo, pra esconder o que ele cortou. Lembra? Ele tinha ficado quase raspado,
Sim,
não tinha nem acreditado que tinha feito
mas.
isso.
Mas é verdade, essas coisas de cabeleireiro, quando a gente acerta, por isso que tem pessoas que ficam. Por isso que é um público fiel, porque quem gosta não sai mais. Sabe? Esse negócio de cabeleireiro, de barbeiro, porque se gostou. E eu gosto do Pedro porque ele. Se eu falo assim, ó, é assim que eu quero. Ele, se ele, eu sempre digo assim, ó, se ele falou assim, ó, tá, Pedro, como é que ficou? Ficou lindo. Daí eu sei que ficou. Porque eu confio muito, entendeu? Mas então ele já me conhece também. Ele não vai cortar um dedo a mais. Mas tem sempre alguém
Mas é que o Pedro corta
que
mais
não tem
cabelo de
muitas.
mulher, então.
É.
É diferente.
Mas eu já fui em cabeleireira assim que, meu Deus do céu. Eu só faltou sair de lá chorando.
Eu tenho outra pergunta para fazer para vocês, que essa semana eu tô me sentindo um pouco assim. Eu queria saber se vocês também estão se sentindo assim, dá pra gente compartilhar. O que deixa vocês angustiados assim na quarentena? Alguma coisa deixa vocês angustiados?
Eu, na verdade, que está me deixando meio angustiada, é assim, ó, que como a gente voltou a trabalhar, o pessoal da secretaria, tô vendo muita demanda de muita coisa que está vindo de lá. A gente tem que dar muita conta, assim, e as coisas são bem a toque de caixa, assim, em cima da hora. Tem me deixado angustiada porque a gente está vivendo nesse momento, tem os números estão aumentando, então querendo ou não, a gente tá se expondo, né? E essa angústia mesmo também das pessoas, a gente vê que tem muito ser humano ainda que não tá nem aí pro outro, né? Eu estava até hoje fazendo uma reunião pedagógica, por esses aplicativos de, como é que se fala?
Não sei qual
É
que é.
aquele que tu me ajudou
Ah,
para
de reunião.
de reunião. E a gente estava conversando, daí eu abri uns minutos para a gente estar conversando sobre isso, né? E aí eu falei assim, meninas, eu quero pedir para vocês falar, resumir tudo isso em uma palavra, né? Daí elas resumiram, elas botaram uma botaram esperança, outra botaram gratidão. Aí elas, ah, e tu, Silvana? Daí eu até botei assim, eu se eu começar a falar, eu vou até chorar, porque é tanta coisa. Mais uma palavra. Hoje seria saudade, saudade de tudo que a gente viveu, saudade de ver as crianças dentro da creche, de entrar lá, tá tudo vazio, isso dá uma angústia. E outra coisa que eu até botei, empatia. Né? Eu até comentei para ela que o Caio tá fazendo um projeto lindo com os moradores de rua, que na qual eu quero fazer parte. Eu quero esperar um pouco isso tudo passar, porque eu quero ir lá, porque eu sempre acreditei que tem que ser dessa forma. Eles fazem marmitinhas, entregam roupas, sabe? E eles entregam a roupa, eles não. Porque eu vi muita gente assim, ó, fazendo essas entregas, mas ficavam umas entregas meio no automático, sabe? Ah, não, tá com. Pega aqui, pega o seu, mas é aí eu percebi que que eles não, eles entregam, eles conversam. E eu achei isso muito importante. Porque assim, não é só de fome que os moradores de rua eles têm. Eles também têm vontade de conversar com alguém, vontade de desabafar, vontade que alguém olhe nos olhos deles e fale, não pode falar, eu estou aqui. Eu acho isso muito importante, né? Ajudar o outro, saber compreender a dor daquele momento. Porque assim, ó. Não adianta dizer que tu faz caridade, chega lá, abre o capô do carro, tem um monte de coisa, as pessoas vêm, pegam e vão. Tem que saber aí, amigo, como é que foi teu dia hoje, o que que aconteceu, da onde tu és, por que que tu veio parar nesse lugar. Sabe? Dá importância a esse ser humano que talvez ele possa.
Ah, mas eu acho que só também já tá, de tá fazendo a parte ali, mesmo que as pessoas que não conseguem dar essa atenção, né, por algum motivo e tal, já é lindo fazer essa ação. Eu acho
Sim,
que não dá
mas
tempo
não,
para.
mas eu digo assim, conversar um pouquinho também, porque às vezes, Glenn, essas pessoas pensam assim: ah, poxa, eu também tenho a minha importância. E uma palavra, Guilherme, às vezes muda toda uma história, tá? É assim que eu penso.
Não, sim, eu acho que é lindo esse trabalho, claro, óbvio, mas eu acho que é lindo de todos os lados, sabe? De quem, infelizmente, não consegue conversar com todo mundo e,
Não, Guilherme, eu
infelizmente, fica no
sei. Eu
automático.
sei disso, mas eu quero dizer que o projeto que o Caio está inserido é dessa forma. Por isso que eu quero me juntar a eles, porque é dessa forma que eu acredito.
É um projeto mais de imersão, tu vai se imergindo mais no, na vida da pessoa, é isso, né?
Isso é tanto que tem
Ah, tá,
tanto
entendi.
que tem um moço lá, ó, se eles não tivessem essas interações com eles, tem um senhor que nunca consegue uma doação de um tênis porque ele usa 41. Entendeu? Então eles estão procurando um tênis que sirva nesse senhor. Isso daí não é um carinho, isso daí não é dizer que esse senhor é importante, né?
É, e é bom se
Não,
manter
concordo.
ligado.
Mas assim, ó, eu quero deixar bem claro que toda ajuda, toda ação solidária, toda caridade que tu envolve uma outra pessoa e que tu saia para fazer, seja de qualquer forma, às vezes tu não estás nem fazendo essa caridade diretamente, é indiretamente. Indiretamente é quando tu pega e diz assim, ó, eu não vou lá, mas eu vou ajudar com isso. E isso é uma forma que a pessoa ajuda indireta. Então, toda ajuda é válida. Eu só penso e acredito que as pessoas também, de repente, não vai ser sempre que eles vão fazer isso, mas às vezes não deixar só o automático, né? Talvez olhar, dizer boa noite, fique com Deus, olhar nos olhos.
É, aproveitar que a gente entrou nesse assunto de ação solidária, é aproveitar que a gente tá no inverno também, e se você puder abrir o seu guarda-roupa e pegar algumas peças que você não utiliza e passar para o próximo, vai ser por uma boa causa, né?
Isso aí. É, uma coisa que tem me deixado angustiado é, claro, é óbvio, é o fato de não conseguir socializar direito, né? Que quando eu socializo é só por videoconferência, porque infelizmente no Rio o caso é muito avançado, né? Nós temos vários casos diários, todos os dias, então aqui o caso está bem difícil, então a gente evita mesmo, né? Não se reunir e tal, e de fato a gente não vê amigos desde o início da quarentena, a gente só vê por videoconferência. E eu sinto muita angústia porque parece que eu não tô, parece que eu tô perdendo o ano, sabe? Que o ano tá passando e eu não tô aproveitando nada do ano, não tô vendo novidade nenhuma. E outra coisa que me deixa muito angustiada é que também as pessoas estão muito conectadas agora, né? Porque as pessoas estão em casa, as pessoas não estão fazendo outras coisas, as pessoas estão entediadas em casa, então as pessoas estão muito na internet. E eu também estou na internet. E toda vez que eu estou na internet, eu sinto que parece que eu estou trabalhando. Porque como eu trabalho muito com a internet, tudo que eu faço lá é sempre buscando referência, buscando novidades para fazer vídeos, ou para fazer outra coisa. Então parece que eu estou, tipo, trabalhando 24 horas dentro de casa sem ter de fato um descanso de, tipo, de se bronzear na praia, de dar uma volta de bike, de fazer alguma coisa. Então, de fato, é tipo. Isso tem me deixado muito, muito angustiado mesmo, sabe? Do tipo, por exemplo, hoje eu tava aqui em casa de tarde e eu tava muito triste, eu não sabia por quê, e depois eu fui perceber que, cara, com certeza é isso, assim, eu não tô conseguindo. Parece que a minha cabeça tá, tipo, pensando em trabalho 24 horas, mas no fim eu não tô conseguindo fazer absolutamente nada.
É.
Isso é muito louco.
Mas
Parece
assim,
que todo dia é
Guilherme.
domingo, né? Tá, isso é louco. É.
Mas assim, realmente, tem dias que a gente não acorda bem, sabe? É,
É, hoje
até
foi meu
tu.
dia.
Por exemplo, como eu falei lá pra ti daquele negócio que eu te disse, da constelação familiar. Lá, às vezes eu tô na internet, ah, você quer participar, né? Tu ainda
Mas assim,
começasse.
as pessoas, eu publiquei isso no meu Twitter, as pessoas não entenderam direito. Aproveitando que tu já entrou nesse assunto, o que que é isso?
Constelação familiar, ela estava falando ali, ó, que é, por exemplo, essas são situações que tu pode se melhorar no teu trabalho, pode se melhorar como ser humano. Eu não sei, eu acho que eu não entendo assim, certo? Eu vou começar agora a participar, é amanhã.
Ah, mas como assim? Alguém te chamou para tu participar do quê? É isso que eu queria entender.
Amanhã vai ser o autoconhecimento. Ela até botou pra gente acordar sete.
Sim, mas alguém chegou em você e falou assim, ah, Silvana quer participar da constelação familiar?
Não, Guilherme. Eu tenho ela no Instagram.
Quem?
E ela disse que ela ia dar um curso.
Quem? A Grazi Massafera? Quem? Dá nome.
Ah, nome. Eu não lembro o nome dela. Essas coisas de nome eu não me
mas
lembro.
Mas ela é tua amiga?
E porque eu também.
Ou foi uma pessoa do nada?
Querido, eu ouvi, eu acho importante... Tudo que é pro meu crescimento, tudo que é pra autoconhecimento...
Meu Deus, mas a mãe, não, olha só. Como que foi essa abordagem? Tu já conhecia a pessoa?
Gente, eu segui ela porque eu vi, tá? Eu vi ela falando da constelação familiar, eu vi ela falando que ela daria um curso gratuito, tá? Sendo que esse curso é pago. É, até tem uma amiga, um amigo do Sandro, que a mulher dele tá iniciando nesse... É, fazendo, ela disse pra mim assim, ó, é muito interessante, até ele falou que fez, eu não entendo o que que é, eu até perguntei, Lucas, como é que é isso? Mas ele ri, eu acho...
Não,
ele...
eu rio, sabe por quê? Porque quando tu chegou pra mim bem assim no WhatsApp, Guilherme, já fizesse constelação familiar?
É porque na hora...
É muito interessante, faça, eu fiz e dormi.
Ah, não, tipo, deixa eu te dizer, assim, não, mentira.
Eu assisti a live, mas acabei dormindo. Assim, é muito interessante.
Não, e é mesmo, tá? Eu vou te dizer que eu dormi porque eu tava muito cansada. Mas naquele dia ela só tava explicando pra gente entrar no grupo do WhatsApp e agora amanhã que vai começar, tá? Eu vou até ler aqui pra ti, ó, constelação familiar, tá?
Ah, então tu vai participar.
Terapia, não, eu vou ler o que que é, porque até então não,
até então ela não sabia.
Não
o que
é
era.
Algo instantâneo mágico, mas após a terapia, com o tempo tudo muda. Parei de fumar, voltei a praticar esportes, fazer as coisas que me fazem bem, estou cheio de projetos, estou muito feliz. Isso é um depoimento de alguém que iniciou essa constelação familiar. Outra pessoa aqui, ó, encontrei uma oportunidade
de
formar minha vida, removi muitas das emoções que causavam dor, sofrimento e ansiedade, as coisas negativas que carregavam no meu inconsciente.
Tá, então, mas o que que é? Eu pego o depoimento do Alcoólicos Anônimos e falo que é constelação familiar.
Ela tá pegando os depoimentos, tá lendo como se explicasse. Tu vai fazer o seguinte, tu vai fazer uma aula, tu não vai dormir e tu vai contar pra gente depois como que é.
É próximo episódio, o Silvana vai falar o que é constelação familiar.
Mas parece ser muito interessante.
Mas parece ser
foda. Vamos ver, né? Vamos ver as suas percepções daqui pra frente. E essa semana eu resolvi trazer aqui pra gente... Porque a sobrinha do Henrique, que é o meu namorado, meu marido, que eu chamo namorado, chamo marido...
Bota, fala Henrique. Namorido, fala. Isso me irrita. Uma hora ele tá namorado, outra hora ele
é
tá
esposo,
marido.
Esposo, outra hora esposo.
É que pra mim é a mesma coisa. Pra mim é a mesma
então,
coisa. Não
fala
coisa.
Namorado e deu mania. Então, uma hora ele fala, meu namorado. Uma hora ele
no
fala,
começo
meu...
desse episódio ele falou que é esposo.
Se, vou ser bem sincera, se fosse meu marido, já ia dar naba. Ou o que que eu sou tua? Sou tua mulher, sou tua namorada, sou
tua. Tu fala isso, ele vai amar. O Henrique vai amar. Ele vai assim, nossa, viu como a tua mãe me entende? Olha só. E a sobrinha dele pegou um quiz na internet pra saber se as pessoas conheciam ela. Eu achei isso muito interessante e resolvi trazer aqui para o nosso podcast. Pra gente saber se a gente realmente se conhece. E esse quiz vai ser assim, vai ter que ser uma pergunta... E eu e o Gabriel vamos ter que responder da mãe, a mãe e o Gabriel vão ter que responder.
Só que vocês têm que ser
e
bem sinceros,
que
tá?
Do Gabriel. Sim, claro, mas são coisas básicas.
Vocês têm que ser bem sinceros. Espero, né?
Primeiro assim, qual é o gosto musical do Gabriel? Eu acho que é reggae. Eu acho que é reggae. Qual tu acha que é o quê?
O mano? Gabriel é eclético.
Ah, e a mãe é
não. Ah, tá, eclético, tá. Vai, Gabriel, o que tu é? Qual que é?
Eu sou eclético, eu gosto de tudo quanto é música, só tenho um leve preconceito com gospel e sertanejo.
Não fala isso, tá, Gabriel? Eu não gosto.
Ô, Gabriel, mas olha só, conhece tu.
É, tem música, mas... muita música linda.
Não, eu gosto de algumas músicas gospel, não tô, é que, tipo, é porque é sempre o mesmo assunto, igual o sertanejo, tipo, ah, só falo de traição e de ficar, e de traição e de ficar, isso, sei lá, é meio chato pra mim.
Mas qual, tu tem algum ritmo meio que preferido, não?
Eu gosto de reggae, de rock e de rap. São esses três.
Ah, então
eu já acertei, amigo. Eu já acertei.
Olha só.
Não, ele acertou, ele falou reggae também.
Tá.
E qual é o gosto musical da mãe, Gabriel, e eu, né, no caso? Eu acho que é gospel.
Eu acho que é MPB e gospel.
Não, só pode um.
Eu não sei, eu acho que eu sou um pouco eclética.
Tá? Ah, mãe, tu não é eclética, não escuta funkzinho.
Tu só ouve a mesma coisa, mãe.
Eu apresentei uma música pra ela esses dias, que a gente falou até no episódio atrás, que é Zimbra. Mano, ela escuta todo dia a mesma música, depois ela bota Kel Smith, depois ela bota Thier à noite. É sempre a mesma música.
Elis
Regina, ela
como
bota.
Como nossos pais. Ah, mas eu amo, eu me lembro, daí a Alexa ali é a minha amigona, só pedir ela já toca.
Tu pode botar assim, então, Alexa, bota músicas de MPB, sei lá, entendeu? Pra ela botar.
Chegaste, Roberto.
Fala
Carlos.
Assim, Alexa, playlist MPB. Ela vai te dar várias opções ali pra tu ouvir.
Legal.
MPB, visto.
Mas eu gosto do Raimundos.
Qual que é?
Eu gosto do... Como é que é aquele? Do Chorão lá aqui.
Charlie Brown. Mas não escuta.
Escuto, sim, algumas músicas. Eu gosto do Jota Quest.
Sim, mãe, mas qual que é o gênero? Qual que é o gênero que tu prefere?
Rock, MPB.
Rock?
Ah, eu gosto de... Gosto de
rock nacional, assim, tipo...
Roqueiro é tu. Não, sai daí, ô Evanescente.
Gosto, sim, gosto de Cyndi Lauper. Gosto de Cyndi Lauper. Gosto de Tina Turner. Gosto de U2. Gosto de Zé Ramalho. Gosto de Raul Seixas.
Zé Ramalho é um rockzão pesado.
Não, não interessa. Eu gosto... esse rock pesado, Led Zeppelin, isso aí não curto muito.
A mãe ouvia Zé Ramalho. Tipo assim, eu escuto Zé Ramalho e eu lembro da mãe. Que a mãe botava pra tocar essa música... Todo santo dia lá em casa, meu Deus.
Um brilho de faca.
Dispara o bala de canhão.
Onde o amor é.
Quando existe
e ninguém
o
tem o mapa nem da essa, alma nem da essa, mulher.
Tá, e qual que é o. Beleza, e qual que é o meu gosto musical, vocês dois?
O teu gosto musical é pop. É
isso
aí.
É Dua Lipa, essas coisas.
Paparazzi. Esqueci Lady Gaga.
Não, eu também sou eclética. Eu
e
gosto
tu gosta
mais
também
de pop,
do infantil.
Gosta de um funkzinho também.
A Galinha Pintadinha. E o meu, fala.
O meu gosto musical, eu sou bem eclético. Eu escuto várias coisas. Escuto, inclusive, gospel, rock, sertanejo, reggae. Eu sou bem... A única coisa que eu não escuto, de fato, que eu não gosto, é pagode. Pagode eu não gosto muito, não.
Nossa, pagode.
Mas o resto eu escuto tudo. Só que, claro, eu tenho a minha preferência, que é o pop. Pop eu prefiro mais.
Acertamos, então.
Eu acertei.
Bom, agora, vamos lá. A próxima pergunta é... Qual é o gênero de filme que o Gabriel mais gosta?
Gabriel...
Eu acho que é drama.
Drama. Ação e drama.
A mãe foi mais longe, a mãe acertou. É ação, drama, mas também curto comédia e tal. Terror eu gostava, mas terror hoje em dia é tipo gostar de nada, porque não, nada é bom.
Qual é o da mãe? Qual é o gênero de filme que a mãe mais gosta?
O da mãe é filme de gospel.
Não, comentário.
Meu Deus, assim, eu gosto de filme de gospel, mas eu assisti dois filmes até no sábado, que é o filme do Freddie Mercury e do Elton John. Eu amei.
Então, filme de...
Filmes assim, de histórias verídicas, eu amo. Tá? Eu sou muito emotiva.
Mas tu nem deixou o Guilherme falar?
Tá.
Qual que era?
Eu acho que é... Você
disse
eu gospel? Acho que era, a mãe é... Ela não deixa os outros falar, ela vai interrompendo. Quando ela já tá falando tudo. Ela tá falando, minha comida preferida é tal, meu filme é tal.
Não, mas ele falou gospel.
O quiz já não é mais quiz, é. Vai, Silvana, responde aí o que que tu gosta.
Tá, tudo desculpa então, deixa eu entrar nessa brincadeira certa, eu não sabia. Vai.
Eu acho que, não, eu já falei, eu acho que é drama. Eu acho que é drama.
Drama, e... sim. Também gosto de terror.
Filme eu gosto de qualquer gênero, na verdade.
Mas terror... Eu gosto de assistir sempre com alguém, eu tenho medo.
Nossa, até hoje em
e
dia
qual
é tão
é o filme
chato.
Que eu, e qual que é o gênero de filme que eu gosto?
Tu
é terror, sempre foi terror,
não.
Mas terror é chato.
Eu acho que o Guilherme gosta de
terror.
Comédia.
É o Gabriel
terror,
acertou,
não é?
Terror.
Sério? Sim.
Claro, ele terror fazia até os videozinhos de terror e tal. Né,
então,
Guilherme?
Tá,
adoro.
Então, vamos lá.
Uhum. Agora vamos lá, o próximo é o seguinte. Tem medo de quê? Tá? Pode ser qualquer coisa. Altura, animal, qualquer coisa. Gabriel tem medo de quê, mãe? O que tu acha, na tua opinião?
Putz, e agora, cara? Eles são tantos medos que ele tem.
Ah,
Eu acho que tem medo de aranha. Aranha.
Medo? Não sei, ele nunca me falou sobre os medos dele.
É, então, eu não tenho muito medo, na verdade. Mas, assim, animal, como é que é?
Peçonhento,
assim, peçonhento. Muito, muito. Mas não é que eu tenho medo, eu tenho, tipo, pavor, assim, eu não vou ficar, ah, meu Deus.
Não é medo, é pavor, que é pior que medo.
Eu tava pensando
é pior
agora.
Que medo, pavor?
Claro.
Não, tipo, eu sinto nojo, assim, tipo, barata, eu sinto nojo. Eu não tenho medo da barata, eu sinto nojo.
Entendi. E o da mãe? Do que a mãe tem medo?
Eu tenho...
Olha!
Cara!
Ela não espera.
Tá, vai. Meu Deus
eu
do céu.
Eu acho...
Eu tenho que fazer constelação familiar, gente.
É, realmente.
Eu acho que é cobra, Gabriel.
Ah, eu acho que é animal peçonhento também, mas ela deve ter uns medos que, tipo, não tem nada a ver com animal, essas coisas assim. Deve ser uns medos de, ah, perder o filho, ah, não sei o que, assim.
Mãe, qual que é a real?
Eu, na verdade, eu tenho medo de rato, gente. Meu Deus, chega até me dar um troço. Eu tenho muito medo, meu pai. Ui, chega até me dar um troço.
Eu lembro uma vez quando tu encontrou um rato no banheiro, lembra?
Ui,
tu gritava.
Tem.
Meu Deus.
Ui, credo.
E eu?
Mas cobra, não. Não sei, né? Ah, eu também sou uma pessoa muito medrosa, assim, ó. Tipo, de lugares que... De ficar sozinha em alguns lugares, em casa sozinha. Eu tenho medo.
Ah, isso aí realmente.
Não
tá
sei.
Bem medrosa.
Quer ver? Sou. Eu fico criando coisa na minha cabeça, sabia? Se a porta faz assim, é tic, eu já acho que tem alguém lá. Aí parece que o medo é uma coisa terrível, que as coisas vão aumentando, sério, toma uma proporção, o medo é uma coisa apavorante.
É, não é, mas é mesmo. É. Teve um dia que eu tava aqui em casa sozinho, né, tipo, a mãe tinha saído, era às 3 horas da manhã, assim.
É?
E os dois, ele tem uma, tipo, tem uma janela ali que é da cozinha, que eles não fecham a janela. E eu fui lá pegar alguma coisa e eu escutei um barulho. Nossa, daí eu já fiquei todo cagado de medo, né? Eu peguei uma faca assim, peguei a faca e fui indo atrás. Do nada eu vi um gato ali, tipo, na sacada.
Meu
ali.
Deus.
Sério?
Aham. Eu ia só cacete, fiquei indignado com o gato. Aí só fechei a porta, eles nunca fecham
e
a porta.
E eu não sei, uma coisa esquisita que às vezes acontece comigo, que é assim, eu tô em casa, tá? Mas isso eu acho que é da minha cabeça. Às vezes eu olho e parece que eu vi um vulto passando.
Ah, isso é normal.
Ah, deve ser,
será
deve
que
ser
isso
o
é
Chico.
Normal? É, não é só eu que fico. Quer ver se eu falo assim? Às vezes não tem. Eu falo assim, pensando assim, ó. Gente, eu vi alguém ali dentro do quarto. Ele disse, para, guria, para. Ele teve mais medo do que eu.
Teve uma vez, que eu lembro exatamente dessa cena. Eu sempre quando eu ia, quando eu morava, né? Quando eu era criança, morava com a mãe. Eu acordava de noite, às vezes, porque eu acordava com muita sede, mas muita sede mesmo. E, às vezes, não tinha água na geladeira, porque a gente tinha esse costume de, tipo, tomar água toda, não encher de volta e deixar fora da geladeira.
Ah, mas até hoje eles têm esse costume aqui em casa.
Ah, eles e tu junto,
uhum.
Né? Mas incluso até neles.
Enfim, daí eu lembro que eu ia devagarzinho, porque tinha maior medo, né? Era de escuro, era uma criança. Eu lembro que eu não gostava nem de acender a luz, porque senão eu tinha que ficar apagando, assim. E daí eu ia bem devagarzinho e tipo, tentava tomar água na torneira, sabe? Com a boca já direto. Eu nem pegava nada pra fazer barulho nenhum, pro espírito não me ouvir. E daí teve uma vez, e eu sempre ficava assim, toda vez que eu tomava, quando eu fazia alguma coisa, eu ficava imaginando assim, ó, tem alguém atrás de mim. Tem alguém me olhando. Meu Deus, tem alguém atrás de mim.
Ah, eu também faço, mas...
Pera, deixa eu contar,
isso acontece
deixa eu contar.
Comigo, sabe como? Quando eu vejo filme de terror.
Sim, mas isso também. Fio com filme de terror ou sem filme de terror. E daí teve um dia que eu tava tomando água e daí eu tava tomando assim, tipo, com a torneira ligada e imaginando, tem alguém atrás de mim. E daí a mãe veio sorretariamente pro como que é? Sorrateiramente.
Vem devagarzinho, isso, pronto.
Não, mas eu queria falar essa palavra, achei bonita. Eu sei. E daí ela chegou sorrateira assim e falou assim: que foi, Guilherme? Do nada, gente. Eu lembro até hoje que eu chegava. Sabe quando o corpo inteiro treme? Que tu não sabe nem como tu reage. Eu só fiz assim, ó. Eu fiz uma coisa assim que eu nunca fiz na minha vida. E ela começou a rir. Ela se assim, guri, o que tu tá fazendo nessa hora aqui? Eu sempre tomar água, mãe.
Cara, e pior que na casa antiga, não sei se tu vai lembrar, Guilherme. Tipo, a gente, do nosso quarto até o banheiro, ele tinha uma sala.
Ah, é? E ficava aquela cortina aberta.
E daí, tinha uma poltrona, ficava uma, tinha uma poltrona ali, de vez em quando alguém jogava um casaco assim na poltrona. Aí, daí tu ia ali no escuro, olhava pro lado, tipo, parecia uma pessoa assim, em pé, cara. Nossa! Eu ia correndo pro quarto assim, fechava a porta... Ah. E já jogava um cobertor em cima.
E vocês já perceberam que quando a gente tem medo e parece que tem alguém andando atrás da gente, um exemplo, né? Isso já aconteceu. Parece assim que a gente não vai chegar no lugar, parece que é longo o caminho.
Ah, isso eu nunca tive.
Ai, não, meu Deus, chega, me dá um negócio.
Enfim.
Tá, mas voltando aqui, eu acho que o Guilherme. É, que a gente não respondeu.
Medo, né?
Isso, medo do Guilherme, eu acho que é de altura, eu acho.
E tu, mãe?
Ai, meu Deus do céu, não sei bem o teu medo. O medo da solidão.
Para, filosófico, essa daí. Não, gente, eu tenho medo, cara, eu tenho um pavor, né? Eu tenho uma fobia até de cobra. Não, que isso? Se eu vejo uma cobra, até esses dias eu vi no Twitter uma menina que encontrou uma cobra na casa dela, falei pro Henrique. É o tipo de situação que se aparece uma cobra na minha casa, eu me mudo, eu não fico mais aqui. Eu tenho fobia, cobra. Vou ficar imaginando aquilo o resto da minha vida. Eu tenho muita fobia.
Não,
e como é que tu gosta do Woody? Que tem uma cobra na sua bota.
Eu não gosto do Woody, entendeu? Eu não gosto do Woody, nunca falo isso.
Meu Deus.
E mesmo assim, uma cobra na sua bota é uma...
Agora que tu falou em fobia, eu lembrei o meu medo, na verdade, né? Que eu tenho um pavor, assim, real agora. De agulha de médico, assim, de vacina. Eu pareço uma criança pra tirar sangue ou pra tomar injeção.
É, toda vez que ele vai tirar sangue, eu tenho... Sempre prometer que eu dou aquele pirulito pra ele grande, que é todo colorido. Aí eu já levo o pirulito e dou pra enfermeira. Ela disse, se tu não chorar, tu vai ganhar.
Não, mas é porque teve uma época que eu fiquei internado, acho que um mês no hospital. Né?
Ah, tu lembra, Guilherme, que tu foi até ficar com ele lá no infantil?
Quando era criancinha?
Eu fiquei internado. Não, foi com os 12 anos nessa época.
8 anos, assim.
Não, eu lembro do Gabriel quando
ele... E daí
ele...
eu fiquei internado e daí a moça... Fala.
Não, quando ele era bem pequenininho e tinha, tipo, umas agulhas, assim, na mão dele com uma... Com alguma coisa
Sim,
assim.
Sim, é um soro, né? Isso. Pra ficar um soro.
Então, tipo, aí esse dia que eu fui internado duas vezes, né? Uma quando era bem pequeno e uma com 12, eu acho, 8 anos.
Era 8 anos.
E daí, nesse que eu tinha 8 anos, a mulher ficou tentando achar...
Meu Deus, aquilo lá... Nossa, aquilo ali é um sofrimento.
Aí que eu criei o pavor, porque ela botou ali e ainda errou errou a veia. É. Aí, daí, do nada, minha mão começou a inchar de
não,
soro.
Não, aquilo ali, olha, não é fácil.
Aí, desde então, eu tenho o pavor de
agulha.
Meu Deus, na letra triste.
Tá, e agora vamos para a penúltima pergunta. Qual é a comida favorita, tá? Só pode uma, essa não pode dar aí. Gosta de tudo. Não, a preferida. Qual é a preferida do Gabriel, mãe, que tu acha?
Do Gabriel? Mas é uma só um prato, eu posso falar o prato?
Pode falar o prato.
Carne moída, arroz, batata frita.
E feijão. Tá certo.
Ah, então acertou. Já acertou, sim, né?
Não, mas o preferido mesmo é o sushi.
Ah, para, né? Mas eu não faço sushi. É aquele que a gente faz em casa.
Ai, não, mãe. Não, não. Ele pode falar isso sim.
Claro, é comida.
É comida preferida.
Não tá escrito ali. Comida preferida é que a gente só faz em casa.
É. E qual que é a da mãe? Eu acho que a da mãe é lanche.
Ai!
Eu acho que é brócolis, beterraba...
E couve-flor.
Não, mentira. Eu acho que o da mãe é...
É sério, mãe?
Eu sou eclética na comida.
Não, fala.
Eu gosto de tudo, querido. De tudo.
Mas qual é a comida preferida,
eu não
mãe?
Tenho. Sushi, todas sushi. São preferidas.
Sushi tu gosta?
Gosto de sushi também.
Não, mas qual que é... Não tem nenhuma? Meu Deus do céu. Todo mundo tem.
Tá, tipo assim, ó. Pô, tem sushi, churrasco e lasanha. Tu só pode comer um.
Sushi.
É.
Ah, então, vice é preferido.
E qual é a minha?
Mas assim, eu sou muito daquela, sabe, hoje eu tô com vontade de comer isso. Agora, o pior é o Gabriel, né, que fala assim, ó, hoje eu tô com fome de comer um cachorro quente. Dá um tempo, isso me enoja. Isso me enoja. A pessoa tá com fome de comer uma comida. Tá com, eu tô com fome, então qualquer coisa. Que a pessoa tá com fome, não, mas ele falou assim, ai, sabia que eu tô com fome hoje de comer, por exemplo, uma pizza. Isso não existe.
Ah, acontece.
Claro que existe.
Não. Por isso que saiu aquela frase lá, gato com fome lembra até sabão, porque ele vem sempre com essa história. A pessoa que tá com fome, ela come qualquer coisa.
A minha comida preferida, o Gabriel acertou, é sushi também. Acho que nós três somos sushi, né? A gente, sushi é uma comida muito gostosa, né?
Depois é, mas um churrasco também... Um churrasco eu não nego também.
Ah, prefiro sushi, né?
É, eu não como carne churrasco há muito tempo.
Agora, olha essa pergunta. Prefere ganhar 1 milhão e perder todos os amigos ou dever 1 milhão e manter todos os amigos? O que, que tu acha que, a mãe, que o Gabriel escolheria, mãe? Eu acho que ele...
Ah, eu não...
Eu acho que ele prefere dever 1 milhão e manter todos os amigos, o Gabriel.
Ah, eu não sei. Eu, no lugar dele, sei lá.
Já sabemos a resposta da Silvana, né? Ah, mas é... O meu é...
Já sabemos.
É, o meu é dever 1 milhão e ficar com todos os meus amigos, lógico.
E a dona Silvana, eu acho que... Entre prefere ganhar 1 milhão e perder todos os amigos ou dever 1 milhão e manter todos os amigos, ela já tá gastando 1 milhão dela lá no iate já. Falando tchau, amigos.
Ei, tchau.
O que é que vocês acham?
Ah, fala, é fácil, mãe, que tu prefere. A gente acha que tu vai ganhar 1 milhão e perder todos os amigos.
Eu não gosto de ficar devendo ninguém.
Entendeu? Desculpa dela.
Eu não gosto de ficar devendo ninguém, ainda mais para amigo.
Não, assim, ó, se esse 1 milhão for dever pra amigo, daí eu prefiro ganhar 1 milhão.
Não, Deus me livre. Dever pros outros, querido, não dá. Aí depois eu faço de novo meus amigos, não, faço novas amizades, mas ficar devendo pros outros não dá. Não consigo.
Eu prefiro também ganhar 1 milhão e perder todos os amigos. É isso aí, bora lá.
Meu Deus do céu.
Não, porque eu não gosto de ficar devendo nada pra ninguém.
Não, assim.
Ah, depende. Agora, vai preferir 1 milhão ou a tua família? Aí é diferente. É o que pesa mesmo. Não com os meus amigos.
Porque,
meus
assim,
amigos
quando
são
que eu
muito
posso sacar?
Macho. Aí eu vou ficar. Eu vou ter amizade. Será que eles escolheriam isso pra manter a amizade comigo?
Ué, mas aí eu fui o trouxa que aceitei isso.
Não, aí eu não gosto de ficar devendo ninguém, tá? Você é maluco, não. Se eu fico devendo, eu nem durmo.
Um milhão hoje, gente, não dá nada. 1 milhão hoje não é nada.
É, parcela em 120
não é
vezes.
Nada.
Pra ti, né? Eu já devo,
não,
se eu devo
digo,
200
é nada, assim,
reais e não
pessoas,
tenho,
as pessoas acham
eu
que
nem
ganhei 1 milhão é milionário. Não, não é assim. 1 milhão hoje não deixa a pessoa milionária.
É, mas a palavra milionário vem de quem tem 1 milhão, né? Então deixa.
Agora sim, ó. Agora
é,
a pergunta
real,
seria
é
bem
milionário.
Legal. Se você ganhasse 1 milhão hoje, você gastaria com o quê? Eu acho que seria melhor. Esse negócio de perder a amiga, eu não gostaria.
Tu gastaria com o quê?
Porque assim, ó, 1 milhão hoje...
Mas tu gastaria com quem? Então pronto, a pergunta é essa.
Então, eu ajudaria a minha família, alguns irmãos, né? Que eu vejo que estão em umas condições. E eu sei que 1 milhão é pouco, mas eu ia tentar também ajudar alguns projetos sociais. Não ia dar para fazer um projeto social envolver as pessoas, porque como tu disseste, a gente vê que não é nada, né? Eu ia dar um dinheirinho para ti, um dinheirinho pro Gabriel, né?
Ah. Eu iria investir para se tornar em 3 milhões.
É, mas eu ia ajudar muita gente.
Mas 1 milhão realmente, como a mulher falou, não acho.
Eu sei. Isso.
Foi respondido, sim. Viu? A pergunta que tu queria foi respondida.
Sim.
Então tá, estamos chegando à nossa reta final já, né? Passou rápido, né? Foi rápido. Nosso quiz bombou. Então vamos para os comentários da internet. Comentários da internet, lembrando que se você quiser mandar mensagem pra gente, é só botar lá no Instagram, @ocaladovem, se você segue a gente, se você manda mensagem, você curte as nossas publicações, que o Abel tá fazendo, as nossas artes estão ficando lindas, obrigado Abel por isso, E lá você pode mandar sua mensagem que a gente pode ler aqui, né, a qualquer momento. Vai que ela apareça. Olha só que legal a gente conversando com vocês. Inclusive, gente, se quiser mandar perguntas, dúvidas... Ah, até outra coisa, tá? Sugestões. Se vocês quiserem mandar sugestões de temas, a gente também aceita. Fechado? É isso, então tá combinado. A primeira mensagem é da Fenderline Ramos. Ela fala o seguinte... As festas juninas são muito diferentes. Eu trabalho com uma equipe que tem uma consultora de cada região do Brasil. Fizemos uma festa junina virtual, onde uma de nós falou como a festa acontece na sua cidade. Percebi que boi de mamão e pau de fita são mais comuns aqui em Santa Catarina. Em Minas e São Paulo, falaram muito da cadeia e do correio elegante.
Ah, verdade.
Que aqui sinto que se perdeu. E no Nordeste, o evento tem uma grandiosidade como a do carnaval. Adoro vocês, mas tô achando os meninos impacientes com a dona Silvana. Beijos.
Ah, viu?
Mas ela não deixa a gente falar, não é?
Mas sabias
é,
que...
senão daqui
a cadeia... Nós fizemos uma festa lá no sítio, a gente fez a cadeia. Até falei pro Gabriel, ai, a gente não falou da cadeia, lembra?
Uhum.
Foi bem legal, Guilherme.
Não, mas tem aqui a cadeia.
Sabe quem que se deu bem nessa cadeia?
Ah.
O Rodrigo era o delegado. Aí as pessoas, ah, eu quero, dava R$2 para prender a pessoa. Daí prendia, aí tinha aquele que dava mais dinheiro para soltar a pessoa. Pensa que o Rodrigo se deu bem.
Vou abrir uma cadeia também.
Tinha cadeia no meu colégio, as pessoas faziam festas, né, de, uhum, de festa junina, e eles botavam a cadeia, era legal, porque daí tu tinha que pagar, né?
Sim.
As pessoas eram presas e tinham que pagar com alguma coisa, enfim. Arroba Jonathan Green falou, meu Deus, como eu ri com esse episódio, kkkk. Eu adoro que a dona Sil não perde uma oportunidade de cutucar o Gabriel.
Fato.
Gente, esses dias ele fez, eu entrei no quarto, tá? Ele tava cantando com o amigo dele, ia fazer um story, mas ele disse pra eu não postar. Vocês iam rir muito.
Eu adorei os stories, eu ri muito, achei muito engraçado.
Mas ele não quis, né? Ele quer respeitá-lo.
Lógico.
É, isso ficou só entre a gente mesmo. O arroba Simba de la Biking, que é, no caso, um cachorro feito por uma pessoa, que deve ser o dono, falou assim, oi Gui, Gabriel e Dona Silvana, queria mandar um abraço pro meu amigo Dog, que participou do podcast, adorei a representatividade. Esse cachorro, inclusive, participou de novo, né? Sim. Hoje na noite ele acabou de participando, né? Deu o ar da sua presença.
Deu o ar da sua graça.
Isso.
É, ele arroba realmente sabe o horário sim do podcast, eu acho.
Ele ouve toda semana, né?
Sim.
Conta pros amigos dele. Arroba FFFalburquerque. Convido vocês a participarem das festas juninas no Piauí. Vocês mudarão de ideia quanto a comidinha junina. Aqui só tem delícias. Maria e Dabel, creme de galinha, paçoca de carne de sol, olha, mingau de milho. Gente, mas
o que
Maria
é essa paçoca
e Dabel, o que é isso?
É aquela...
Pesquisando, né,
Guilherme? Aqui tem aquela Teta Bel. Será que é isso?
Teta Bel?
Sim.
Ah, não sei o que é.
Aquela que é de chocolate, parece até um marshmallow por dentro. E ela é recheada de chocolate.
Ah, sei.
Não, mas acho que não é isso. Acho que sim.
É, acho que também não é. Deixa eu ver. Maria e Dabel. Deixa eu botar até aqui no Google. Pera aí. Maria e Dabel. Ah, eu acho que é Maria Isabel, gente. É uma comida típica do Piauí, ó, que consiste num misturado de arroz com carne de sol. É também servido com farofa de banana, mas tipicamente na região centro-oeste.
Carne de sol é aquelas carnes
que parece gostoso.
Deixa ressecando?
Fica secando, né?
Gente, paçoca de carne de sol.
Bastante sal.
Eu nunca ouvi falar.
Ô, Guilherme, é aquelas carnes que bota bastante sal e a gente bota... Sabe?
Aquilo que
a mãe faz peixe assim também.
É tipo uma caixinha, né?
É.
Uma caixinha, daí ela vai temperando lá a carne
e bota bem curadinha lá.
É, deixa secando no sol.
Não sabia. Gente, mas eu achei interessante também o paçoca de carne de sol, né?
É, isso é verdade. Isso é uma delícia.
Arroba Janice V. Moreira falou, coitadinho do cachorro, será que é fome?
Pois é,
eu
já fiz esse questionamento também, mas eu acho que não. Eu acho que é porque, assim, ó, quando tá passando gente, E ali é uma casa que tem três casas no mesmo terreno. As crianças começam a brincar de bola, ele começa a se alvoroçar e a latir.
E ele também, ele fica preso o dia todo, né? Ele não é meio que solto.
É, porque até porque a casa não tem portão também.
É,
Ah, mas viu botar o portão e deixar ele solto, né, gente? Pelo amor de Deus, coitado. Acho crueldade deixar o cachorro preso. Vamos lá, arroba Leni Vaz falou, também tem um dog do barulho. E sim, o São João no Sul é muito diferente do nosso aqui do Norte e do Nordeste também. É, eu não fazia ideia, achava que era tudo igual.
verdade.
Arroba Patletiner falou, Dona Silvana aprendeu o arroba dela, haha, vivi pra ver isso.
Ai, que fofa.
Porque tava encerrando tudo, né, mãe?
Sempre.
O arroba Dandan Marangoni falou, eu ouvi até o final, olha o doguinho lá, hahaha. É porque assim, para quem não sabe, a gente falou no último podcast que se a pessoa tivesse ouvido até o final, a gente ia colocar um dog na um cachorro na arte, né? Porque ele ficou latindo no final do podcast. Então, a pessoa realmente venceu essa barreira e conseguiu chegar até o final. Muito obrigado, tá, Dandan? No Twitter nós temos mensagens do arroba EduardoPMSA que falou: o cachorro cansou de ficar calado. Arroba John C. Marques falou: concordo com Dona Silvana, falta pulso firme para os pais de hoje em dia. Muitas crianças que não têm nem 5 anos levam os pais na palma da mão.
Fato, verdade.
Arroba Jéssica Nerlani Maria falou: eu tô me acabando de rir com a Dona Silvana, contando que molhou o Murilo para dizer que ele tinha mijado na cama. Arroba Fernerlani Silveira falou: Dona Sil anotou no caderninho, mas esqueceu das minhas beijocas. Olha,
Quem?
Fê Silveira. Deixa eu ver qual é o nome dela pra tu falar, dar mandar um
Meu
beijo
Deus,
pra ela.
será que eu esqueci de novo?
É,
Não,
tô
já tá aqui, ela
esquecendo.
já tá aqui no meu caderninho.
Ah, tá. E o arroba S4 Gomes, underline, falou: quinta-feira é dia de podcast. Como eu tô viciada da Dona Silvana. O arroba Ai, Gabriel Andrade falou: eu e a Bruna de Felipe deixamos acumular uns 3 episódios de O Calado Vence, porque a minha internet estava horrível e a gente só escuta juntos. Pensa na delícia que foi essa maratona. Rimos, choramos, choramos de rir. Ai, ai, melhor podcast sim. Ah, que fofo, muito obrigado, que legal.
Beijão, obrigada pelo carinho.
Arroba It's Gabes falou: ô Guilherme, cadê eu explicando esse áudio no Calado Vence? Olha só, agora vocês podem mandar sugestões. Quer que a mãe explique algum áudio de algum episódio aí que você assistiu, que você ficou curioso? Manda pra gente, entendeu? Manda pra gente que a gente vai estar aqui, que a gente bota aqui pra vocês. Arroba UGSRK falou: deviam estudar a possibilidade de fazer 2 episódios por semana. Um tá pouco, viu? Até mesmo pra ajudar aquela mana que disse que só arruma casa na quinta-feira quando tem episódio. KKKK. Ô, meu, se já é difícil fazer um, imagina dois. Meu Deus do céu. Isso aqui dá um trabalho. E vocês não sabem, tá? Mas às vezes, gente, já aconteceu aqui umas 3 vezes, tá? Mas a gente não conta isso pra vocês. Que não
É
gravou.
que
A gente fez tudo e
isso.
não gravou. E a gente teve que regravar.
E
Sério.
por trás
Foi
dos
difícil.
bastidores sempre vem aquela fala: começou a tentação.
Arroba Gleice Carol 8 falou: ah, eu odiava vender rifa também para festa junina. KKKK. Todos odiávamos, ninguém gostava. Não sei nem quem inventou isso aí. É isso, essas foram as mensagens da internet. Se você quiser que o seu comentário apareça por aqui, segue a gente lá, o Calado Vence no Instagram. É simples, basta comentar em alguma foto ou mandar mensagem pra gente, até no nosso e-mail, no podcast ou caladovence@gmail.com, ou então também se você comentar no Twitter usando a hashtag O Calado Vence, a gente provavelmente vai estar lendo porque a gente procura pela hashtag também. Fechado. É isso, essas foram as mensagens. Muito obrigado. Vocês são essenciais e esse podcast só acontece por conta de vocês, certo? É sempre bom falar isso
Verdade.
aí. E agora a gente vai para os beijinhos de Dona Sil. Vai, mãe, seu momento de brilhar.
Então, hoje eu quero mandar um beijo para Wagner Ferreira, Ana Guimarães, beijão, Anisca Manso, um beijo também para ela, para Eti, para Rosa e para Thaisa, a Andréia Silva, está grávida de 8 meses, beijão,
Beijão, beijos.
Andréia, Viviane Costa também, Natércia Dantas, não tinha hábito de escutar. E nós, o podcast, né? E nós mudamos isso, grata,
Legal.
tá? Grata por todo esse carinho. A Beatriz de Matão, beijão para ti, querida. E a Fernanda Silveira, que eu esqueci dela semana passada, e para sua prima Dani, que ganhou uma bebê linda. Ela me mandou a foto, a Nanda, né? Que a Dani que apresentou o podcast para ela. E ela queria fazer essa surpresa para a prima. Então, um beijão, sucesso também com esse anjo
Ah, que
lindo na sua
legal, que
vida.
fofas,
Beijinho,
meu
tá
Deus do
bom?
céu. Muita gente fofa seguindo e ouvindo a gente. Muito legal.
Então, gente, eu quero só devo gratidão a todos vocês, agradecer o carinho de nos ouvir, né? E quem quiser me seguir lá, é Dona Silvana Maria de Souza, é isso.
Errou de novo, errou de novo. Tinha
Arroba
conseguido, agora
Dona
perdeu
Silvana
de novo.
Maria.
Arroba Dona Silvana Maria.
Gabriel, fale sua
E
receita,
também,
aproveita.
calma, Guilherme, não acabei?
Desculpe.
E também pedir para vocês seguirem o Calado Vence, né? Sigam também. Eu até prefiro, gente, se vocês quiserem seguir o Calado. Ah, eu vou ficar entre o Calado e a Dona Silvana, sigam o Calado, tá? Pra dar mais uma moralzinha aí pro podcast.
Vai, Gabriel.
O meu é Gabriel Buschelli, tanto no Instagram, tanto no Twitter. Pode seguir
Fechado.
lá.
E o meu é no Twitter, é Guilherme Souza com S, no Instagram é só Gui. Como a mãe disse, sigam o Calado Vence, a gente vai sempre receber as mensagens de vocês, tudo por lá. E também lá a gente avisa quando tiver episódios novos.
E
Fechado?
a gente vai tentar manter mais ativo também no
É,
Instagram.
total, porque a gente
Vai
ainda
tentar fazer
tá,
alguma
né,
coisa.
tá nessa
Começar a
fase.
fazer uns stories com o Gabriel, que ele é muito tímido. Eu falei já para ele se soltar, gente.
A gente tá
Né?
aprendendo ainda a vivenciar
Mas
isso.
vocês vão.
Aguardem, aguardem.
Aguardem cenas dos próximos capítulos.
Fechado, gente. Muito obrigado se você ouviu o podcast até aqui. A gente fica por aqui e volta na próxima quinta. E é isso aí. Beijo, fiquem com Deus, fiquem bem isolados e na quarentena e mantenham-se hidratados. Tomem água. Tá bom? É isso.
Beijão,
Beijo, beijo.
Gente, beijão.
Se hidratem, ajudem o próximo e é isso aí. Beijos.
Beijão, fiquem com Deus. Se puderem, fiquem em casa. Eu falo isso porque nesse momento eu estou trabalhando. Então a gente sabe que não é todo mundo que pode ficar, tá? Então, um beijão, uma boa semana e fiquem com Deus sempre.
Beijo, beijo.
Beijão!
Tchau, tchau.
Gratidão a todos vocês.